E a gente vai falar agora sobre o campo, né? Como é que está o campo enfrentando esta pandemia, a Covid-19? Para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com o engenheiro agrônomo Sérgio Righetti, do IDR, que é antigamente a Iraimater, né? Está aqui na linha com a gente. Olá, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os radiovintes da CBN.
Sérgio, explica para a gente primeiro, né? A Emater, então, ela não é mais chamada de Emater, é IDR. O que significa? Como foi essa mudança? O que que mudou?
Luciana, essa mudança já vinha sendo estudada há mais de 2 anos. Na verdade, ela foi oficializada através de lei, acho que no final do ano passado. Mas até tudo regulamentado e na verdade ainda estamos em transição, né? Mas já realmente já foi extinto todas as organizações e criado um novo instituto no estado do Paraná. Como foi extinto? Foi extinto só questão formal, né? Por exemplo, o IAPAR. Nós não temos mais o IAPAR no Paraná, que é o Instituto Agronômico do Paraná. Nós não temos mais a EMATER, que era o Instituto, né, de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Paraná. Tinha também aqui a Codapar, a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Paraná, e o CPRA, que era, na verdade, nasceu dentro da Emater e era uma referência no cultivo agroecológico. Bom, o governo achou por bem unificar todas essas forças, porque todas essas entidades tinham alguns problemas. De pessoal, todas elas tinham, mas principalmente também de recursos. Então, houve um estudo que mostrou que a saída seria realmente unificar tudo isso, aproveitando tudo que tem de bom em cada uma delas. Então, continua a Emater forte, continua a IAPAR forte, agora com a nova marca. Então, a missão é a mesma. Hoje, nós somos o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR barra Emater. As duas marcas ainda continuaram, mas e a nossa missão também. Houve uma reestruturação onde há uma diminuição de um monte de cargos gerenciais e tal, priorizando o atendimento do homem ao campo e da pesquisa. Então, a ideia é haver contratação de mais pesquisadores e mais extensionistas. Mas nós continuamos, todos os escritórios estão abertos, né? Infelizmente, com a pandemia, nós estamos trabalhando remotamente. Mas continuamos a lida procurando executar a missão, que é melhorar a qualidade de vida, ser principal no desenvolvimento rural. Inclusive o nome hoje, então, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR barra Emater.
Interessante. Bom, agora vocês trabalhando remotamente, né? Vocês engenheiros e técnicos agrícolas, como é que vocês estão conseguindo ter uma noção, um panorama de como a Covid-19 afetou, por exemplo, a agroindústria?
Ah, com certeza. Na verdade, a pandemia afetou a todos os setores, né? Na agricultura, vamos começar lá na produção do produto primário mesmo, os agricultores, o principal público da matéria, o agricultor familiar, também sentiu. Só que eles têm vamos dizer assim, um privilégio, né? Eles estão mais afastados, então o tal do isolamento social, eles já tinham porque moram nas suas propriedades, com a vizinhança um pouco mais longe. Então, eles estão até um pouco mais protegidos. Mas não tem mais aquele agricultor familiar só de subsistência. Ele precisa fazer negócio, então ele traz as suas coisas no mercado. Então, eles tiveram, sim, principalmente aqueles que vão pegar aqueles que fazem as feiras dos produtores. Então, que o único canal de comercialização fosse a feira, todos os municípios, as feiras foram, né, proibidas para evitar a aglomeração das pessoas. Mas, olha, para quem acha que o agricultor, né, e principalmente o familiar, é aquele jaca tatu que não conhece nada e tal, está enganado, né? Eles conseguiram, estão conseguindo driblar muito bem através de vendas online, via WhatsApp. Então,
Que
para você ter uma
legal.
ideia, a Feira de Maringá seria o ícone aqui na região. A Feira de Maringá criou um grupo de compradores, né? Que a cada dia aumenta a participação de integrantes no grupo. Então, você tem uma ideia, ontem nós estávamos com 200 participantes no grupo do WhatsApp. E hoje já estão 206. Então, cada vez aumenta, porque aí fica sabendo, opa, então quero participar, porque ali eles conseguem fazer os pedidos, o consumidor consegue contato direto com o produtor e recebe até em casa, se assim for o desejo dele. Se não, ele pode passar lá na feira. Alguns municípios em São Paulo, eu verifiquei que faziam feira delivery, então os carros passavam, iam comprando nas barraquinhas, então cada um está procurando, né, de acordo com a sua realidade, do contexto ali onde ele vive, uma saída, vamos dizer assim, digna, onde eles conseguem, lógico que diminuiu bastante a sua renda e tal, mas conseguem a renda e conseguem colocar o alimento direto na mesa do consumidor.
E esse modelo de venda pelo WhatsApp pode se tornar algo permanente, mesmo depois da pandemia, eles podem manter esse tipo de venda?
Olha, eu acredito que isso vai ocorrer. Até aquilo que eu falei, na verdade nós já temos uma pesquisa mostrando que aqui nós estamos no norte do Paraná, né? Nós dizemos até que uma região bastante evoluída, desenvolvida no setor da agricultura, mas os nossos produtores aqui são mais conservadores, mais tradicionais, ainda são na faixa etária aí dos 50 aos 70 anos, com pouca habilidade nessas ferramentas tecnológicas, mas mesmo assim a maioria está se ligando à internet. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a região nova fronteira do país, então lá no Piauí, Tocantins, Bahia, a média dos agricultores lá são em torno de 35 anos, que são muito mais, têm muito mais acesso à internet e já fazem todas as suas compras praticamente via compra online. Então eu acredito que não tem mais volta. Então, inclusive a gente disse que nós estamos já na agricultura 5.0, enquanto a gente escuta dizer aí na indústria, né, na cidade, por exemplo, que nós estamos na revolução 4.0, ou indústria 4.0. A agricultura está uma revolução na frente, então, porque começou antes, na verdade, mesmo a agricultura. Então, se a gente pensar nas revoluções que são quebra de paradigmas, mudança do jeito de produzir, nós podemos dizer que a agricultura já está vivendo a quinta revolução, que é a revolução digital. Então, eu acredito que, na verdade, esse vírus fez com que nós tivéssemos que nos aperfeiçoar nessas ferramentas, e eu acho que não tem mais volta, não. Eu acho que daqui para frente, muitos vão trabalhar somente com venda online. Eu acredito que muitos vão até deixar de alguns mercados tradicionais e começarem a trabalhar, a fazer essa venda que eles estão, vamos dizer assim, treinando, né, experimentando por conta desse isolamento social. Aí você me perguntou das agroindústrias. Como os supermercados não pararam, né, essas agroindústrias, como normalmente a venda é lá no supermercado, também não tiveram assim tanto problema de escoamento. O problema é o seguinte: houve uma diminuição na compra. Então, haverá uma queda no faturamento, não só dos produtores primários, mas também da agroindústria. Saiu uma notícia de que, mesmo com todos esses obstáculos, vamos dizer assim, a venda para o exterior, ou seja, as exportações brasileiras, tem aumentado. Então, isso é de sinal de que o setor realmente do agronegócio, ele, mesmo que venha aí alguns problemas, ele está preparado para enfrentá-los.
Bom, e você falou sobre a venda, né, a venda online, que é uma ferramenta aí que o produtor está se adaptando e, pelo jeito, não vai mais largar, né? Eles podem, inclusive, criar uma vitrine online, né, um site para essas vendas, né?
Olha, na verdade, teve um grupo que eu trabalho aqui na região de Maringá, uma associação de agroindústrias familiares, que também tinham boa parte, escoavam através das feiras. E as feiras deles também foram proibidas. Colocam no mercado, mas eles tinham alguns outros canais de comercialização, diminuiu bastante. E eles criaram uma página, né, com venda e tal, mas a população não estava, talvez não estivesse usando muito isso. É isso que eu estou falando. Embora eles já tinham tentado esses canais, a própria população não utilizava muito bem isso. E hoje, por esse isolamento, forçou as pessoas em casa a procurarem, a aprenderem como é que funcionam essas linhas. E eu acredito também, eu não vi nenhuma pesquisa, mas acredito também que o consumidor deva estar contente. Ele não está todo contente, que lógico, ele está vamos dizer assim, recluso, né? Então ele gostaria de ter uma vida normal, mas de fazer a compra pela internet, receber em casa, né? É, conhecendo bem aquele seu fornecedor, é coisa que provavelmente o próprio consumidor também vai dar muito mais valor. Então ele não dava, embora nós tenhamos uma página, eles pagavam uma página e tal, a venda pela internet era muito baixa. E hoje a gente está vendo que a população também está aprendendo a manusear isso e fazer, né, com que esse comércio realmente se fortifique. E como eu falei para você, às vezes o pessoal acha que a agricultura está muito atrasada e tal. Nessa pesquisa eu me lembro um dado interessante, que diz que 36% então, dos agricultores brasileiros eles fazem compras online, comparada com apenas 24% dos americanos. Ou seja, nós utilizamos a ferramenta muito mais do que os próprios americanos.
Olha que legal. E você falou aí que é tecnologia, modernidade, mas é também um pouquinho de volta ao passado, né? Porque você recebe em casa o produto direto do produtor, que nem antigamente recebia garrafinha de leite na porta de casa.
Isso mesmo, bem lembrado. Talvez as pessoas hoje, os mais novos, não lembrem disso.
Lembre, né?
Mas realmente, até eu lembro uma vez que eu fiz uma reportagem e fui entrevistar a dona de casa por que ela comprava essa garrafinha de leite na porta de casa, sabendo que não tinha lá o selo de qualidade, que não tinha passado por inspeção. E ela me falava assim, olha, fazem 30 anos que eu compro isso, e esse leite aqui é gostoso, ele tem uma gordura, quando eu ponho eu tiro até nata dele. E nunca deu problema não, senhor, ela me passou. E outra, olha, me deixa aqui, eu assino a cadernetinha e pago só no final do mês. Então, algumas facilidades, algumas comodidades, que, na verdade, nessa vida atribulada que nós tínhamos perdido. É, não que não seja interessante ter, sim, o selo de qualidade, até por questão de saúde pública, né?
Sanitário.
Mas que realmente a gente volta um pouco ao passado, de conhecer um pouco melhor quem é que está produzindo e entregando, recebendo na porta de casa, né? Então, por isso que eu falo que o consumidor vai se acostumar com isso, e eu acredito que esse mercado vai continuar mesmo depois do isolamento social.
Bom, e a assistência técnica, ela está sendo prestada via internet?
Então, menina, é engraçado, até isso a gente tem que melhorar, né? A gente está trabalhando remotamente, então nós passamos mensagem para o WhatsApp. Em termos de obter informação, estamos participando de vários canais aí de videoconferências, né? Então, como o Meet do Google, o Zoom, então várias ferramentas, plataformas, que eu vou ser sincero, nem eu conhecia, tinha domínio, e a gente teve que aprender. Então, a gente está recebendo informação e continua repassando informação ainda aos agricultores, né? Então, laudos para prorrogar alguma coisa no banco, porque também produtores com dificuldade, porque diminuiu muito a renda, então ele não tem como cumprir seu compromisso no banco. Nós estamos atendendo, sim. Embora ele tenha que, todos os escritórios da Emater, está lá o celular, todos os nossos funcionários têm celular, está o celular na porta do escritório, o produtor entra em contato. E o técnico sempre, do mesmo jeito que o agricultor dá um jeitinho, consegue superar os obstáculos, o técnico também consegue. Só não estamos indo a campo. Mas hoje, com essa ferramenta tecnológica, o produtor bate foto, manda lá pelo WhatsApp, a gente consegue auxiliar na tomada de decisão do agricultor, mesmo à distância.
Que legal. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos e disponha. Estamos sempre à disposição.
Nós conversamos com Sérgio Righetti, engenheiro agrônomo do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e ele nos falou sobre como os agricultores estão se virando aí nesse tempo de epidemia, nesse momento, né, de isolamento social, como que eles estão vendendo os produtos, as mercadorias, e qual a tendência mesmo após a pandemia, né, a tendência de vender pela internet, por grupos de WhatsApp.